Norma Urbana Culta, Bobina número 88, Inquérito Brasil, São Paulo número 232, Diálogo entre informante e documentador, tema 1, corpo humano, número do informante 279, sexo feminino 42 anos, documentadoras Janice Unes e Sônia Boadal, data 18 de outubro de 1974, duração do inquérito 40 minutos, pista 1 de 49.635 giros. Gravador marca National Modular Q501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Maria Lúcia, eu queria que você dissesse para a gente o que você considera uma mulher fisicamente perfeita? Olhos, nariz, cabelos, o que é que ela precisa ter para ela ser considerada perfeita fisicamente?
Eu penso ser difícil encontrar uma mulher perfeita ou realmente também um homem perfeito fisicamente. O que me parece ser importante é a saúde. Fisicamente, esta saúde se expressa por uma aparência de certo equilíbrio. A pessoa não deve ser nem muito magra, nem muito obesa, deve ser o seu peso proporcional realmente à sua altura. A parte, digamos, a parte da ossatura deverá ser não muito, deverá ser tanto quanto possível delicada. Eu não gosto de mulheres também nem muito altas, nem muito baixas, numa altura mediana. Então essa ossatura, às vezes, em certas pessoas, é exagerada, por exemplo, em termos de ombro. E eu acho mais bonito quando a mulher tem ombros mais delicados, mais arredondados, né? Que dão-lhe a conformidade de harmonia. Então me parece que a mulher, do ponto de vista, então, corpo, é o que eu acabei de dizer. E do ponto de vista mais fisionomia, rosto, você me perguntou de olhos, eu acho que são os órgãos realmente mais bonitos da mulher. Olhos que realmente traduzem toda a sua, a su, os seus sentimentos, a sua vivacidade, a sua relação com as pessoas, com as coisas, com o mundo, né? Então é muito através dos olhos que a gente pode encontrar a própria pessoa.
Em relação à pele, o que é que você considera uma mulher com uma pele perfeita?
Bom, é uma pele que eu gosto de peles claras. Então a pele clara precisa não ter todas essas imperfeições, né, para ser realmente bonito. Desde problemas de acne, de outros problemas que possam existir, de manchas provenientes de certas moléstias, né? Em geral, do fígado, me dizem que há certas manchas que provêm do aparelho digestivo, realmente, né? Ou então peles, quando claras, quando queimadas pelo sol, com aquele tom não muito marcado do sol, mas que seja realmente ligeiramente bronzeado, né? Acho bonito. Agora, não gosto muito dessas peles muito oleosas. Há em tudo realmente uma necessidade de equilíbrio, né? Peles nem muito secas, então nem muito oleosas também. Peles que realmente claras, como eu disse, que sejam transparentes, translúcidas também.
Maria Lúcia, você poderia descrever para a gente, na sua opinião, o que é uma pele feia? O que ela precisa, como ela deve se apresentar para você considerá-la feia?
Eu estou me lembrando de um caso de uma empregada nossa que sofreu um acidente de queimadura. E essa queimadura atingiu-lhe o rosto e o corpo. E a pele dela realmente ficou, no meu entender, o que eu consideraria pele feia, não é? Ela ficou, a queimadura foi até de terceiro grau, então ela perdeu toda aquela parte cutânea toda, né? E teve que fazer vários enxertos, e os enxertos, por melhores que foram feitos, e mesmo a plástica toda feita posteriormente, deixou-lhe cicatrizes e marcas muito, realmente muito feias, né? Que deformaram realmente a sua fisionomia. Então, para mim, uma pele feia não é tanto, como antes eu disse, o que era uma pele bonita. Não é tanto a existência, às vezes, de acne, de manchas, ou de qualquer outra imperfeição, mas é realmente peles traumatizadas por acidentes, como eu acabei de descrever, esse da queimadura, ou às vezes também acidentes outros que necessitam de intervenções cirúrgicas e que realmente a pele se desfigura, né?
Maria Lúcia, quais as partes do corpo que você conhece? As que você for desenvolvendo, você vai dizendo, tá?
Bom, eu penso que conheço todas elas, né? Mas você estava querendo especificamente desde o rosto, tudo. Os olhos, o nariz, a boca, o ouvido, os seios, o ventre, as partes genitais, as pernas, pés, mãos, braços, isso tudo que você queria? E conhecer em que sentido você queria dizer também?
Não,
só
citava, né?
Ah, só citar. Ah, pois não. Uhum. A parte então também, a cabeça, né? Enfim, a parte toda do corpo humano, né? Tronco, os membros todos, né?
E como é que você descreveria uma pessoa assim, fisicamente, né? Aleijada?
A gente sempre associa com a pergunta com algum fato recente. Eu vinha vindo para cá e o carro parou num ponto ali da Avenida Brasil, com a Brigadeira Luiz Antônio, em que os meninos ali paraplégicos me abordaram para comprar um saquinho de bala. Realmente, a pessoa com defeito físico para mim, a primeira imagem que isso me traz, é realmente a pessoa com dificuldade de locomoção. Né? É a pessoa que tem problemas de motores mesmo, né? Dificuldades. Esses meninos estavam, além de aparelhos ortopédicos, eles estavam também com muletas, né? Com grande dificuldade para andar. E eu tenho um afilhado, entre aspas, que além dessa dificuldade, ele também tem dificuldades motoras em relação aos braços e às mãos. Ele tem dificuldade de apreensão. Então, me parece que uma pessoa com defeito físico, assim, são aquelas pessoas que realmente têm esses problemas motores. Né?
Maria Lúcia, quanto ao cabelo, por exemplo, quais os cuidados que você acha que uma pessoa pode ter para eles se considerarem bonitos? E qual o tipo de cabelo que você mais gosta, que você considera bonito?
Eu gosto muito de cabelos longos, acho bem bonitos. E para o cabelo, em geral, ser bonito, eu penso que o tratamento dele é fundamental. Tratamento esse que, evidente, requer, antes de tudo, bastante água. E todos os shampoos hoje que existem aí, mais cremes e mais massagens no couro cabeludo e mais tinturas, às vezes, para dar o colorido, para revitalizar o colorido natural. Enfim, há tanta coisa hoje que a ciência aí dos cosméticos já trouxe para a melhor conservação dos cabelos, né? Que realmente hoje não parece não ser tão difícil você ter cabelos bonitos, né?
Escuta, Maria Lúcia, e qual o tratamento que você acha que seria necessário para a mulher manter sempre a elegância.
Eu penso que, antes de tudo, é uma alimentação balanceada, razoável, racional, melhor falando. E, além dessa alimentação, uma vida tanto quanto possível ao ar livre e bons exercícios que ela possa fazer físicos, né? É algum tipo de ginástica ou mesmo, então, alguma marcha ou passeio diário que ela possa fazer, porque me parece que andar é realmente um bom exercício, né? Já que ela talvez não possa se dedicar a alguma ginástica mais metodizada, né? Mas me parece que esses três elementos são básicos para que uma pessoa tenha boa saúde, né? Você me perguntou?
Para
manter a elegância, exatamente. Agora, isso em relação à elegância, em relação ao próprio corpo e organismo. Mas em relação à aparência, digamos, ela deve se cuidar, como eu acabei de dizer, em relação aos cabelos, ela também deverá cuidar, digamos, às vezes há problemas que podem ser tratados, como problemas de obesidade em certas regiões do corpo, ou quando não é bem obesidade, concentração de certas adiposidades, né, em relação a determinadas partes do corpo, e isso se parece que hoje em dia se trata com bastante facilidade, se chega até às plásticas para isso, né? E depois, em relação à indumentária, vestiário, ela deve ter aquele bom gosto natural de se vestir de acordo com o tempo, com as cores que lhe vão melhores, claro, para sua cor, em relação à sua tonalidade de pele e também a sua própria idade, porque eu penso que é um fator de elegância essa harmonia entre a idade e a moda também, né?
Maria Lúcia, uma pessoa que não tenha o mesmo tom de pele que a gente, por exemplo, quais as diferenças físicas que você acha que a gente pode notar nessa pessoa?
Você quer dizer, por exemplo, uma pessoa de cor negra, as diferenças que ela teria fisicamente?
Você acha que alguma?
Eu penso que nenhuma.
Nem questão de aparência?
Você sabe que eu trabalho com uma pessoa de cor negra. Então, não sei se por a convivência, assim, muito já longa, eu já deixei até de perceber a diferença de cor. E realmente também pelas minhas experiências de viagem fora do país, eu já convivi com pessoas de diversos tons de pele, né? No Oriente há aquele tom também que não é da cor negra, provavelmente dito, mas é um tom bastante escuro de pele. E eu realmente nunca, quer dizer, eu percebi a diferença, mas nunca percebi em termos de sentir a diferença. Apenas percebia visualmente. Nunca me impressionou em qualquer sentido isso.
O que você chamaria, assim, uma mulher, você, por exemplo, se olhasse para uma mulher e falasse, mas como essa mulher tem um corpo feio? O que deveria apresentar o corpo dessa mulher para você considerá-lo feio?
Eu acho muito feio mulher barriguda. Estava me lembrando aí de um último veja em que eu li rapidamente um comentário da Marilyn Monroe, quando ela não tinha dinheiro para comer e entre os poucos centos que ela tinha para pagar uma aula de dicção e de impostação de voz e comer um hambúrguer, né? Ela preferia pagar aula e racionalizava isso, dizendo que como é lindo a gente ter um ventre chato. E realmente eu estou com ela nesse sentido. Acho muito feio mulher gorda na barriga.
Eu sou na barriga? Só uma mulher barriguda que você consideraria um corpo feio ou existe mais algum detalhe?
Olha, realmente quando ela tem cadeiras muito grandes e largas, eu também não acho bonito. Não acho, realmente.
Mais algum detalhe?
Não. Esses é o que sempre me impressionaram.
É elegante, né? É elegante, não diz problema. Escuta, Maria Lúcia, e no que diz respeito ao homem?
Acho horroroso, também homem, que tem essa parte aqui do estômago saliente, como é a maioria dos nossos brasileiros aqui, pelo menos os de São Paulo, que ou por vida sedentária, ou porque abusam às vezes de bebidas alcoólicas, ou realmente de massas, né, de uma alimentação assim mais pesada, adquirem uma grande saliência aqui no estômago que realmente modifica a figura e que dá um aspecto bastante desagradável ao homem, eu acho.
Um homem elegante, como ele deveria se apresentar? O homem e a mulher. Queria que você dissesse no que diz respeito aos dois.
Bom, o homem elegante, estou me lembrando de um amigo, que é realmente muito elegante, ele... O que o caracteriza, de fato, é uma... Além do físico, ele é uma pessoa assim, então, mais para magro do que para gordo, né? Não é gordo absolutamente, ele se cuida bem disso. Então, ele tem aquele físico já de acordo com a sua altura, o peso, aliás, de acordo com a sua altura, etc. Ele se veste muito bem. Então, as roupas dele são roupas muito bem pensadas, porque ele tem para cada ocasião, realmente, uma preocupação de vestir o mais adequado. Então, tanto nas horas de trabalho, como nas horas sociais, ou nas horas íntimas, que a gente está em convivência com ele em casa, ele está sempre como deve estar. E isso, se foi talvez antes uma preocupação assim deliberada, já não é mais, já passou a ser realmente natural. Então, é o que a gente chama uma pessoa que tem classe, que você percebe toda uma finura também, além da vestimenta, você tem nos gestos, no falar, no modo de se comunicar também, toda uma visão de elegância, né? Porque a elegância não é apenas no vestir, mas no ser, né? E a mulher, você me perguntou, né?
Mas assim, eu queria saber, assim, com exceção da indumentária, sabe, o físico, somente o físico, como ele deveria se apresentar? Você considera elegante? O feixe falou barrigudo, estômago.
Bom, eu trabalho aqui com alguém que eu considero realmente muito elegante. E é muito elegante fisicamente, em termos de físico, tá vendo? Porque é uma pessoa que foi atleta. E então se cuidou do ponto de vista do desenvolvimento do físico. Então tem, além de uma altura bastante boa, ele não tem todos aqueles defeitos que eu disse, quer dizer, não tem aquele ventre saliente, não é gordo, então tem, além da altura e do peso mais ou menos certos, né, ele tem a musculatura muito bem desenvolvida, então que lhe dá aquela aparência de físico realmente que conseguiu desenvolver todas as suas potencialidades. Eu não sei como me expressar.
E a mulher?
Penso que também com a mulher deveria ser isso, né? A mulher que consegue ter essa adequação também entre o peso e a altura, não ter aqueles defeitos também já citados, e poder transmitir, ver aquela ideia do físico feminino como no que tem de graça, de beleza realmente, né? Me parece que seria isso.
Que problemas você acha que uma pessoa poderia encontrar no que diz respeito à visão? Quais os problemas você acha que ela poderia encontrar?
Visão, ou problemas de saúde de olhos, isso nesse sentido? Bom, eu estou sofrendo agora, isso é terrível. A gente que tem uma boa visão, que enxerga até realmente muito fácil de perto, de longe, e que você sente que vai perdendo isso. Então, são aqueles defeitos de vista cansada, especialmente quem lê muito, né? o vista, o estrabismo também, que é um defeito que modifica um pouco também a visão, da, não a visão, mas a fisionomia, né? O estigmatismo. Agora, os problemas de doença realmente que necessitam de intervenções mais sérias, a catarata, ou outros problemas, às vezes, de fundo de olho, né? De natureza nervosa realmente. E outros problemas que a gente sabe que existe por falta de higiene, inclusive, né? Exato. Ou mesmo por deficiência de vitaminas, né? Especialmente, me parece, vitamina A, são problemas sérios de vista e a gente já viu como a vista é fundamental para tudo para a pessoa, né?
Maria Lúcia, como é que você descreveria um rosto bonito?
Isso é tão relativo, né?
Não, particularmente.
Particularmente. Você diz de mulher ou de homem? Ou indiferente? Indiferente.
O que você
prefere? Você sabe que, de fato, um rosto bonito, eu só acho o rosto de criança. Porque a criança, me parece, tem tudo assim em harmonia ainda. Porque o desenvolvimento físico depois passa por várias etapas de mudança, de transformação, né? Então a gente vai sofrendo os impactos do tempo e dessas transformações. Então há sempre alguns traços que já não conseguem ter aquele momentum de harmonia mesmo. E a criança, me parece que tem essa chance. A criança que, digamos assim, está ali pelos seus 3, 4, 5 anos, e naquele momento, naquela etapa, ela tem os traços, a meu ver, perfeitos. Então é toda criança em geral. Eu não particularizaria nenhuma delas. É um rosto de criança, para mim, é sempre, nessa idade, é sempre um rosto perfeito.
Como é que você descreveria um rosto de criança com toda essa harmonia, essas características que você disse?
Bom, é sempre aquele rosto de olhos claros, não claros em termos de cor, mas de olhos transparentes, né? De ter, digamos, perfeita, de um colorido sempre que existe, que vem da saúde, do sol que a criança toma, né? Do brincar, do esforçar-se. Que ela tem, então, como duas maçãs, às vezes, né? Os cabelos, assim, sempre muito naturais, porque ainda não sofreram nenhum tipo, entre aspas, de tratamento, né? Tudo é tudo natural. A boquinha, em geral, certa, os dentinhos, né? E toda aquele encanto que existe de ser criança. Que transparece no rosto. Né?
Com o decorrer dos anos, quais as transformações que você acha que a gente pode notar no rosto de uma pessoa, mesmo em relação a outras partes físicas, que são mais marcantes?
Isso é tão interessante, a gente mesmo observar as fotografias dos familiares ou a própria da gente, através dos tempos, né? A gente às vezes nem reconhece as pessoas. Porque o tempo realmente muda a fisionomia, né? E às vezes as próprias doenças também que você passa, ou além das doenças do tempo, certos sofrimentos morais ou psicológicos, né? Emocionais que você tem e que marcam realmente a sua face, né? De toda maneira, há sempre, eu percebo aquela chama de beleza em cada rosto, que apesar desses fatores todos do tempo, da doença, dos sofrimentos, a gente consegue sempre perceber. E perceber é interessante como muda o conceito de beleza da gente, perceber nas rugas, perceber na pele, inclusive, assim, já não tão digamos, fresca, né? É porque aquilo significa já tanta coisa de vivência, e a vida em si já é também tão bonita, né? Que aquilo também está atrás daquela marca física. Então a gente não. Eu tento sempre não me fixar apenas na marca física, mas buscar o que existe dentro, por trás daquela marca. Os cabelos que se embranquecem, né? São muito bonitos, eu acho. Os cantos, digamos, da boca que se afirmam mais, que se aprofundam mais. O pescoço que já não tem aquela altivez, às vezes, né? Mas não importa, porque a beleza não é apenas física, né? É uma beleza também interior.
E você acha que há alguma doença que deixe, por exemplo, uma cicatriz, vamos supor, alguma marca no rosto, vamos supor? Você acha que há alguma doença que deixe como consequência alguma marca no rosto ou na pele da pessoa?
Bom, eu estava me lembrando da varíola, né? A varíola realmente, para mim, parece que deixa aquelas marcas características, realmente, né? São pequenos círculos, né? Que depende dos casos, são mais ou menos profundos. Né? Não me lembro agora de momento ideal.
Maria Lúcia, quais os tratamentos que você acha que são essenciais para os dentes?
Bom, os dentistas aí costumam dizer que, além da alimentação, que nós já sabemos necessária, né, o cuidado da higiene, né, o saber escovar realmente os dentes após as refeições, enfim, todos os momentos necessários. E mais aquela assistência odontológica permanente, né, que deve existir, porque é melhor prevenir do que tratar. Então, não deixar adiantar realmente os problemas que existem, né? E na medida em que houver os problemas, de fato, então, tratá-los devidamente, né?
E quais as consequências que pode acarretar, assim, uma não assistência aos dentes, essa preocupação de mantê-los em ordem e tal? Quais as consequências que pode acarretar?
Bom, o que a gente vê realmente é que os dentes não tratados, né, são dentes que são feios. Por exemplo, você está fumando, estava pensando, a pessoa que não costuma limpar os dentes por causa do fumo tem sempre amarelos, né? É uma aparência também feia aos dentes. Quem tem problemas mesmo de cáries, de outro tipo qualquer, de gengivites, de coisas desse tipo aí, parece que aí a coisa já piora, porque inclusive isso tem reflexos na saúde da pessoa, né? Então, a falta de tratamento adequado aos dentes não só, digamos, deteriora a própria situação dentária, né? Mas o mau hálito, etc. É tanta coisa que os dentes trazem, né? E como trazem problemas, às vezes, graves de saúde, né?
E outra coisa, quando é que você acha que uma pessoa deve recorrer ao dentista?
Me parece que aí as regras internacionais recomendam que a gente o faça cada 6 meses, ou pelo menos cada ano. Agora, se você tem dor de dente, minha filha, você vai em qualquer dentista a qualquer momento.
Então, mas a não ser assim, por exemplo, a dor de dente, o que uma pessoa poderia fazer no dentista?
Que tratamento ela poderia pedir ao dentista, ou mesmo que fosse necessário esse tratamento? Que tratamento você acha que ela poderia fazer?
Bom, parece que as pessoas procuram mais os dentistas por problemas de cáries dentárias, né? Ou de algum tipo de problemas aí, como é que eles dizem? Problema de nervo? Não sei, nervo, né? Ou me parece que hoje em dia também há um grande aumento desse problema de gengivites. Outro dia eu estava ouvindo um dentista comentar sobre isso. Uhum. Então, que exige já um tipo de intervenção cirúrgica, né? Mas me parece que o problema sempre mais comum é esse problema assim, de cáries, né? Ou distração também, quando os dentes já não têm mais condições de serem salvos, especialmente isso em relação à população mais pobre, né? Que não teve os cuidados necessários. Então, a preocupação é mais extração, né? Mera extração dos dentes. E parece que todo problema de dente deveria ser mais um problema preventivo do que curativo, né? Para a gente evitar, às vezes, todas essas próteses aí, às vezes grandes, que são feitas e que trazem sofrimento, porque todo tipo de substituição de dentes, por exemplo, em termos dessas próteses, pontes, não sei mais o que fazem, por aí tanta coisa, até hoje implantação de dentes, né? Nunca é natural, né? É sempre alguma coisa que tenta remediar uma situação que já não tem então mais condições de permanecer, né?
E a não ser a ponte, o que mais poderia substituir o dente, caso a pessoa precisasse arrancar todos os dentes?
Bom, há diversos tipos de prótese, né? Mas me parece, quer dizer, a expressão popular aí é dentadura, mas eu não sei como é um termo mais correto para chamar dentadura, né? Mas me parece que o termo genérico seria prótese, né?
Maria Lúcia, quais os órgãos e partes do corpo que você acha que criam mais problemas e que devem ser mais cuidados, e quais seriam esses problemas?
A gente sempre parte da experiência pessoal, né? Eu tenho sempre problemas com o joelho. Meus joelhos são a minha parte do corpo mais vulnerável. Eu sempre bato o joelho nas coisas, meu joelho vive sempre roxo, não sei como. Eu estou sempre, quando caio, machuco o joelho. Quando eu tenho qualquer tipo assim, de febre, os joelhos doem. Inclusive eu percebo quando vai chover, porque os joelhos dão o sinal vermelho aí de que vai chover. Então a minha sensibilidade nos joelhos é extremamente grande. Então eles sempre me preocupam muito. E agora isso varia, né, de pessoa para pessoa. Eu sei que tem gente que tem o tal fígado sempre muito difícil, né? Outros que têm mais o problema. Em geral, o aparelho digestivo, o aparelho circulatório, né? Depende muito de pessoa, mas comigo o meu problema são os meus joelhos.
E, Maria Lúcia, e quanto aos lábios, o que você consideraria, por exemplo, uma boca bem feita, uma boca bonita?
Eu gosto de boca grande, lábios assim, não muito finos, nem muito grossos, né? Que realmente estivessem bem harmonizados com o conjunto do rosto, né?
Qual a diferença que você nota entre o rosto do homem e o rosto da mulher?
Hoje em dia, com essa história de cabelo longo, de maquiagem, de tratamento aí de beleza, todo que se faz, da moda unissex, sabe que realmente esse problema da distinção assim, entre o rosto de homem e o rosto de mulher, às vezes é difícil, às vezes, né? Mas você me pergunta a diferença? Bom, eu acho o rosto feminino sempre mais aquela delicado, né? Os traços masculinos são mais fortes, né? Em geral.
E na pele, você nota alguma diferença?
Bom, em geral, os homens costumam ter barba, né? E a mulher não, claro, né? Apesar do que às vezes a gente encontra. Mulher até com bigode, né? Mas, é claro, existem diferenças. Mas mais nesse sentido de, me parece assim, de que os homens têm os traços mais fortes mesmo, né?
Quais os cuidados quanto à beleza que você acha que a mulher pode fazer e que o homem não faz? Por exemplo, quanto ao rosto.
Isso tudo é problema cultural, é problema de evolução aí, também da tecnologia. E da publicidade também, né? Em termos de vender a ideia de que os homens têm que se tratarem tanto quanto as mulheres, né? Então, me parece que o que tem ocorrido é que, historicamente, as mulheres têm se cuidado mais ou se preocupado mais com a sua beleza do que os homens, né? Então, para elas, já existe toda aí uma infraestrutura de serviços de tratamento de beleza, né? De produtos, enfim, até indústrias aí especiais para cuidar de fornecer esse tipo de material necessário, às vezes até de equipamentos necessários para esse tratamento estético, né? Agora, a mulher, eu acho, se preocupa muito com a pele, mais de tudo com o tratamento da pele, né? E então, para isso, ela usa mil coisas, desde certos sabonetes especiais, certas cremes, certas loções, certas máscaras, né, que se usam, rejuvenescedoras, problema de massagens, problema de limpezas especiais que se fazem aí com aparelhos. Enfim, há uma infinidade hoje em dia de possibilidades. O homem se preocupou muito com a pele, mas me parece que agora é que ele vem despertando para isso, né? E já começam a existir aí produtos e organizações aí para especialmente dedicadas ao tratamento de pele dos homens, né? Então, eu acho que é uma coisa necessária realmente. Por que o homem não se cuidar tanto quanto a mulher? Eu penso que sim, o problema de estética, de beleza, independe de sexo.
Escuta, Maria Lúcia, e como é que você descreveria a parte, o olho, desde a sua parte interna até a externa?
O olho é...
Você sabe que eu gosto tanto dos olhos e nunca me preocupei muito em saber como é que são os olhos, realmente. Mas, sei lá, a gente sabe que os olhos têm essa... externamente, primeiro as pálpebras, né, e como proteção os cílios e mais... em cima os supercílios, as sobrancelhas, né? Depois há sempre o globo ocular, né? E internamente há todo aquele conjunto de nervos, eu acho, ópticos, né? Que lhe dão toda a possibilidade aí essencial de vida, eu acho, né? Uhum. E, bom, eu não estou me lembrando mais exatamente das outras partes do olho, viu? Uhum. Membrana, né? Há certas membranas, mas não estou me lembrando do nome. A íris, exato, a íris.
E, escuta, e como você consideraria um olho bonito, já que você falou em expressão, né? Que é importante a expressão dos olhos.
Assim, quanto ao formato?
Quanto ao formato do olho?
O formato do olho?
O que você mais gosta?
Bom, eu gosto de olhos grandes, meio arredondados, né? Olhos...
De bota de, na hora...
Olhos, como eu estava dizendo, olhos grandes, mais arredondados. Uhum. São os meus preferidos.
E quanto ao tipo de rosto? Quais os tipos de rosto que você mais gosta?
Eu gosto de rosto mais ovalado e grandes também. Não gosto de rostos assim, miúdos, não.